Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir...
Antes de dormir.
Antes de dormir.
Daniel não está sozinho.
Tá de volta, Mari Cavalcante. Boa noite.
Voltei. Saí do home office.
Quantos programas você ficou fora aqui? Cinco?
Não, foram três.
Três, foi bastante, são três semanas.
Foram três seguidos, não? Três seguidos, Daniel? Não, foi um...
Ih, não sei mais agora.
Enfim.
Bom, preparada pra hoje?
Preparada.
Fiquei sabendo que você só veio hoje com uma missão, alinhar os chakras, é isso?
Opa! Esse programa proporciona isso pra gente,
esse,
né? Sempre,
programa,
a cada programa a gente aprende.
A cada programa...
Descobre um detalhe, teve o de signos
eu
também.
Eu vou descobrindo mais sobre o meu futuro e fico... Chateadíssimo.
Não, você tem a Roda da Fortuna, que eu
tenho,
lembre.
Eu tenho a Roda,
você tem a Roda da Fortuna.
Eu tenho a Roda da Fortuna.
Não é pra qualquer um, não é? Com certeza.
Essa roda só não tá rodando ainda, mas ela vai rodar um dia.
Você
ela
tá
vai
com a Roda um da Fortuna.
Tudo bem com você?
Tudo bom, Dani.
Tudo bem, muito feliz
tudo
por você
estar
de volta
também.
Aqui com a gente. Aqui no LendaCast. Ó, deixa eu até abrir aqui pra ver quem que tá aqui com a gente.
Quem
já.
Está?
Quem tá aqui assistindo com a gente. Nós já temos aqui... Ó, hoje tá o meu cronômetro tá de boa, tá com 22 pessoas.
O Pedro,
tá aqui, ó.
O
Pedro
Nicolas.
Tá aqui, o Nicolas Cândido, Ingrid Bianca, Brenda Raica, Alexia Silva, muito bem.
Sueli,
sejam bem-vindos aqui. Compartilhem essa live que vai ser maravilhosa, porque, gente, hoje, a nossa convidada de hoje...
Bafo.
Ela... sem querer, ela desbloqueou uma memória de infância pesadíssima.
Sua?
Minha.
É... Você já me contou isso?
Não, acabei de contar aqui. Ela falou sobre bola de cristal. Bola de cristal, Mari Cavalcante, é uma coisa que eu, quando eu era pequeno, eu tinha obsessão. Porque minha mãe tinha uma bola assim, não era uma bola de cristal, era uma bola cheia de água, com uma planta que ficava dentro dançando.
E você olhava para aquilo e imaginava.
E aí eu olhava para aquilo e ficava assim, eu quero ver o meu futuro. Eu já era místico desde criança.
Que isso, sensacional.
Isso existe? Boa noite, Adriana Borges. Obrigado.
Boa noite.
Obrigado,
eu que agradeço.
Por ter vindo aqui. Uma salva de palmas para Adriana.
Obrigada.
Existe isso? Uma criança muito espiritualista, já ligada à magia desde... Da primeira infância, enfim?
Sim, com certeza. Uma das coisas que a parapsicologia vai estudar, né, Daniel, é que existe a hereditariedade nesse sentido, né?
Então pode
então,
ser que eu,
avó,
eu tive uma
mãe.
Bisavó bruxa, uma avó...
Isso, então isso é uma das fontes que a parapsicologia percebeu, né? Então, primeiro ela vai entender a fenomenologia e aí ela vai entender por que desencadeia, como desencadeia, né? Na realidade, todos nós temos o potencial. Uns mais, outros menos.
Outros menos.
É. Então, isso pode ser aflorado a partir de uma hereditariedade, isso pode desencadear através de uma hereditariedade, ou, tem outras duas, ou através de um extremo sofrimento, tá? Então, assim, a parapsicologia vai entender que os fenômenos muitas vezes desencadeiam após um grande sofrimento. Então, qual a maior programação mais forte que a gente tem na nossa mente? Sobrevivência. Então, muitos dos fenômenos acontecem quando a sua sobrevivência está ameaçada, tá? E você pode ver o caso mesmo do sobrenatural que você citou na chamada, aquele menininho lá que fica, né, aparentemente ele tá dormindo e tá feita a projeção astral, o que que acontece ali? A sobrevivência dele tá ameaçada. Então ele começa a desencadear, lógico, tem uma hereditariedade, que depois se sabe que é do pai dele, né?
Uhum.
Que a gente entende, né? Que o pai dele também passou por esse processo. Então é como se ele herdasse, né? Pelo nosso
Sim.
estudo. E a sobrevivência dele ameaçada começa a desencadear diversos fenômenos. E ainda vou te contar uma outra coisa que as pessoas não sabem. Existe uma outra origem que a gente chama de civilização da abundância. O que é a civilização da abundância? Se a gente for analisar o nosso contexto de território, nós podemos dividir o mundo em dois grandes grupos, abundância e carência. Abundância a gente envolve índios e negros e carência a todos os outros povos. A origem da civilização da abundância, lá no início, era muito tranquila em termos de sobrevivência. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, muito favorecido pelo clima, pela floresta, né? Então, não existia preocupação com a falta do alimento.
Uhum.
Então, o que isso fazia na parte de paranormalidade. Ele tinha a tranquilidade de desencadear as percepções essas sensoriais, como intuição, como telepatia. Aquela tranquilidade natural facilitava o processo dele de desencadear esses fenômenos.
É, porque pra gente ter esses fenômenos bem esclarecidos dentro da gente, a gente tem que estar meio calmo, com a mente...
A gente
calma,
busca, né?
Fica
aliás,
muito perturbado,
hoje...
às vezes, né?
Ou, mas, a, aquele, isso, mas os outros muito, fenômenos, né? Os fenômenos...
É, qual que é o efeito é, da
então,
carência,
agora,
né?
Então, vocês vão entender. É, olha só como é interessante. A abundância, ela vai desenvolver melhor. Telepatia, intuição, premonição, é, viagem astral, esses que a gente, entre aspas, seriam os mais comuns. Agora, aqueles de psicocinesia, onde a mente atua sobre a matéria, que a gente tem o aporte, que é aquele aparecimento e desaparecimento de objetos.
Aquele de entortar objeto, como é o nome?
Também é uma psicocinesia. Tudo que a mente é capaz de atuar sobre a matéria é o de, que a gente fala que a gente tem a psicocinesia. Então, esses já são mais fáceis de ser desencadeados pelos povos da carência. Por quê? Porque a sobrevivência ameaçada faz com que a mente desencadeie esses fenômenos para que isso tente como uma forma de proteção de vida, uhum. Né? Digamos assim, aquelas autocombustão, levitação, tudo isso é psicocinesia.
Teve alguns casos de santos da Igreja Católica que levitavam. Eu acho que o Padre Cícero, Padinho Cícero, que eles falam, né? Padre Cícero, alguma coisa assim, ele levitou. E a levitação, quando a gente pensa, não é aquela pessoa que voa, né? Aquela pessoa que levanta alguns centímetros do
mas
chão.
Mas tem levitação de objetos, tem levitação também do corpo, né? Mas aí entra a meditação, yoga, existem técnicas. Porque existe a paranormalidade espontânea e existe a treinada. Dentro da parapsicologia, a gente até trouxe alguns elementos para a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente também pode desenvolver esse potencial através de exercícios. Tá?
Já quero
então
saber.
Você tá aí, quer, de repente,
Então.
Nossa, mas, Adriana, eu, na verdade, assim, fiz uma pergunta pra você e a gente já recebeu uma enxurrada de outras perguntas.
Vamos responder
aqui,
todo mundo.
Eles adoram participar.
Excelente, ó. Participar. Eu também adoro que participe.
A Cherry Cine falou assim, ó. Eu já tenho pergunta. Morro de medo dessa hereditariedade, porque eu venho de uma linhagem indígena poderosíssima. Pois minha bisa mexia super com o sobrenatural. Minha avó sabe muitos ritos e rezas. Meu medo é ter os mesmos lances, entre aspas, que a minha família tem. Minha mãe sente muitas coisas também. E eu tenho medo de ver, sentir coisas por conta dessa linhagem. A galera tem medo, Adriana, porque é desconhecido, medo... Do que seria esse medo que a galera tem? Medo de ver espírito?
É, porque a questão da paranormalidade, vamos entender. Por isso que é bom esclarecer. Muita gente vê essa questão muito com sofrimento, tá? Então, o que que acontece?
Hoje que vai ter visões, vai ver coisas ruins.
Sofrimento, às vezes, porque a família de outra religião fala assim, eu tô vendo espírito, isso é coisa do diabo, bem assim.
Então, né, eu fui criada no catolicismo e eles não conseguiam me explicar o que acontecia, né? E quando eu via lá o meu tio que faleceu com 5 anos, eu falava, o tio fulano tá aqui em casa.
Oh my God!
Né? Então, todo mundo falava assim, como assim, né, minha mãe? Não, o que é isso, né? Então, eles ficavam assim,
já bloqueiam, vai apanhar.
Né? Já vira uma coisa, imagina, coisa da sua cabeça.
Mas, ao mesmo tempo, né, meus avós moravam numa fazenda que foi construída por escravos, então o que eles chamavam de assombração, né? Então lá tinha a questão muito de que eu via vultos, ouvia vozes. Então até uns 15, 16 anos eu passei por diversos desses fenômenos, né? E eles falavam que não existia, mas à noite a gente sentava na beira do fogão de lenha.
Ai, 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 ai.
Pra contar a história de assombração, só com o Lampião, porque não tinha
melhor cenário.
Melhor cenário. E depois cenário. Pra dormir. Por isso que aí, quando você fala que é pra ouvir aqui perto de dormir, eu lembrei da minha história. Você trouxe a história da bola lá com a tua avó, eu lembrei que a gente ficava ouvindo história de assombração.
Quando pequeno. Perto,
e pra dormir, Daniel, aí era um problema.
Imagina, a gente conta, e depois fica, né? Fica, lá em casa a gente tinha uma questão, Adriana, que quando alguém morria da família... O meu avô, que já é falecido, ele colocava algodão no nariz e ia na janela pra assustar as pessoas.
Olha.
Ou seja, ninguém dormia durante dias.
Sério, Dani?
Tem um episódio de uma tia minha, Andréia, um beijo, tia. Ela é viva até hoje, é nova pra caramba, 40 e poucos anos. Mas ela conta que quando ela era criança, ela levava um balde pro quarto pra ela poder fazer xixi no balde.
Porque ela tinha medo de...
Porque ela tinha medo de ir ao banheiro. Aí um dia ela ficou com tanto medo que ela encheu o balde de xixi, jogou na janela e continuou... E aí todo mundo lembra disso até hoje, sabe?
Ai, meu Deus.
E o que é engraçado é exatamente isso. A gente gosta das histórias de assombração, tem os relatos, mas depois tem medo de
depois
dormir.
Depois tem medo de dormir, né? Porque
e à noite, né?
O pessoal sempre acaba associando, né, essa crença, né, de que o... É lógico, a gente tem muita coisa em filme, e aí é bom até explicar para as pessoas por que a gente sofre influência espiritual. Acho que é legal a gente explicar para as pessoas. Por isso que a gente tem medo. Porque o que acontece? Todo mundo fala, tudo é energia. Mas ninguém sabe explicar exatamente por que funciona essa energia para a gente. Né? Então, o que a gente precisa entender? Nós somos seres eletromagnéticos, tá? Então, eu tenho uma energia que vai circular em volta da Terra e tem uma energia que vem do centro da Terra. Como a gente fica no meio dessas duas energias, eu sou um ser eletromagnético. Então, no meu corpo, eu tenho essa parte magnética. Isso, aí eu sou... o corpo aqui é o meu magnético, tá? Só que muita gente não sabe que a gente tem uma glândula na nossa mente, que é a pineal, que é a grande desencadeadora que está atuando nesses fenômenos paranormais. E no nosso cérebro, a gente tem as conexões dos neurônios. Você sabia que essas conexões são feitas de forma elétrica?
Ah, é?
É.
Pra mim, que não sou de exatas, eu tô assim, ah, tá bom, mas eu não tô...
imagina a pessoa que saiu de exatas, foi entender todo esse contexto.
Você falou que saiu
explicando
de exatas, né?
Eu fiz ciência da computação, trabalhei com TI. E aí, daqui a pouco, tô falando de um monte de coisa, mas por quê? Eu quis buscar a base científica, então até pra nossa amiga que falou que tem medo, pra ela ter esse entendimento. Então, como quando a gente, então, desencarna, segundo o espiritismo, no caso, né, morre a minha parte magnética, física, e fica a minha parte elétrica. Então, é essa parte. Então, a parte espiritual funciona de uma parte elétrica.
Caramba, isso é incrível.
E aí, como eu tenho essas sinapses no cérebro que acontece de forma elétrica, eu estou suscetível a influências espirituais.
Aí, ó, tá mexendo aí, ó. ai.
É a parte...
Nossa, você falou uma coisa agora. Na verdade, eu sou muito mal educado, né? Eu nem te apresentei. Você é parapsicóloga.
Isso.
E você também trabalha com radiestesia, né? Que você falou.
É, olha como é que foi interessante. Por conta da parte fenômeno, eu acabei, né, durante anos trabalhando com TI. Mas quando eu descobri que aquilo não me preenchia mais, eu descobri na parapsicologia a missão de vida.
Sim. Mas, só voltando um pouco, você via na infância, você falava, você via
isso.
Tal. Você, antes de você, enfim, sair da área de TI, você continuou vendo, você continuou sentindo, só que você não se aprofundava.
Você viu os vultos no computador, querido,
você,
né?
Você ainda continuava com essa sua...
Vamos entender. Quem a parapsicologia percebe que isso você herda, e é muito comum criança ver, depois, até o começo da adolescência. E aí depois, se isso não é estimulado, isso pode se cessar e fechar.
Um pouco,
isso.
Tá.
Mas isso, se for tipo uma missão de vida, isso volta depois em algum outro momento, né? E eu entendi que o processo foi desencadeado depois, porque eu sempre fui uma pessoa questionadora. Aí eu participei, eu tive que fazer uma cirurgia. E a medicina não explicava como é que acontecia o início do que eu tive um mioma. E ela falava, vou operar, pode voltar. E eu fiquei me questionando daquilo. Aí eu fui conhecer a linguagem do corpo para saber a parte psicossomática. E aí quando ela falou numa outra palestra sobre missão de vida, eu falei, opa, peraí, existe isso aí? Eu tava em TI e não tava feliz. Será que existe outra possibilidade que eu vá me interessar, que eu goste? E quando eu mencionei para ela a parapsicologia, ela falou, faça que você não vai se arrepender. E eu senti aqui dentro, onde aquela... hoje eu sei porque que eu senti aqui no peito, porque o coração é o nosso terceiro cérebro.
Olha aí.
40 milhões de neurônios, não sei se vocês sabem disso.
Qual que é o segundo? É o estômago?
É a parte digestiva.
Isso. Primeiro, segundo, terceiro.
Isso. Então, eu me joguei e lá no curso eu entendi que essa manifestação paranormal, ela pode acontecer muito fortemente na infância. Se ela não é aprimorada, trabalhada, ela pode se fechar, mas depois ela volta. Sim. E aí, o que era tipo vidência antes, ele voltou de outra forma. E eu descobri que o que eles chamam, que eu tenho mediunidade de cura, né? Onde nos atendimentos é como se eu absorvesse, trouxesse dessas pessoas, né? Muitas... Agora eu vou te contar uma coisa que você não sabe.
Conta.
Ah! Você sabia que todas as doenças mentais têm fundo espiritual?
Ai, menina, não fala isso. Não fala isso. Eu imagino.
Agora eu vou te contar outra coisa.
Eu já ouvi muito sobre isso, mas...
Agora eu vou te contar outra coisa, provavelmente vocês não sabem. Vocês sabiam que existe um CID específico para possessões e incorporações?
Isso eu sabia. Ah, isso já falaram aqui, né? Alguém falou aqui. Acho que foi o Nino que falou isso. Você falou uma coisa que eu não quero esquecer, na questão energética. A pessoa morre a matéria, fica a questão elétrica, né?
Elétrica,
que você falou.
Isso.
E eu sempre questionei isso, porque eu, desde criança até hoje, eu vejo aquela pessoa no caixão morta, eu tenho vontade de falar assim, levanta daí, para de graça. Porque a pessoa em si...
O pessoal faz pegadinha com isso, né?
Faz. A pessoa em si, ela não pode morrer, gente, porque ela não é só isso aqui. O Daniel Pina, embora seja muito bonito, cuida do meu corpo, aquele é bem louco, né? Mas o Daniel não é isso aqui. O Daniel, ele tem muito mais, é muito mais complexo. E por isso que eu falo assim, que o dia que eu morrer, eu vou no saque, no céu lá, onde for, e vou reclamar muito, falar, gente, vocês têm que explicar. Porque não é possível que a Mari seja não só isso, mas só o corpo. O Daniel seja só o corpo, a Adriana seja só o corpo. Então essa parte elétrica nossa se esvai e continua andando por aí.
É isso que as pessoas falam que...
É espírito.
Que chamam de alma. Quando fala assim, nós temos uma alma. Seria essa parte ou o que
complexo,
a gente chama o mais
complexo?
É complexo. Aí a gente vai entrar numa parte de crenças, né? Tá. Porque, por exemplo, se a gente for estudar dentro do Theta Healing, existe uma evolução espiritual, né? Então, morre essa parte física e aí esse processo espiritual, ele tem que ter uma continuidade. Tá? Então ele vai ter estágios até chegar no momento que ele pode se tornar um mentor, dependendo do aprendizado, ele pode se tornar um mentor para ele poder voltar e continuar esse processo, né?
E pode também ser, ao contrário, se tornar um, sei lá, obsessor,
pode,
uma entidade das trevas.
Pode. Gente, acabou de cair. Eu quis caprichei na maquiagem. O cílio? Só pra vir aqui, olha só.
Não
tá vendo? Tá, quer ficar aqui, ó, tá vendo?
Não dá pra perceber.
Não dá pra perceber. Você não fala.
Pode segurar, segura o carão.
Tá aí, tá vendo? Não, então assim, o que vai acontecer?
Já tira.
Já tira. E aí, tudo vai depender desse processo que a pessoa vivenciou aqui, tá? Então, essa parte espiritual, ela pode crescer num plano, virar um mentor, ou também ela pode...
Regredir, digamos assim.
Não vamos dar
né?
nomes, né? Porque aí, o que acontece? Quando ela, às vezes, não consegue se desprender da matéria, dependendo como que foi a morte dela, né? Tudo tem que ter essa
evolução. Falam que o espírito continua, às vezes, revivendo a morte, preso em algum lugar, essas questões, né?
E aí, alguns deles se tornam, como é que a gente chama... eles ficam perdidos, o que que eles acabam se aproximando da gente?
Vagantes.
Isso, é porque a gente é luz, né? E eles precisam de luz. Aí eles não conseguem mais fazer as coisas porque não tem mais o corpo físico para poder trabalhar.
Uhum.
E aonde entra um processo de quê que a gente fala? Por que que eu falei das doenças mentais? Um processo depressivo, por exemplo, a pessoa entra numa frequência vibracional tão baixa que ela abre para esse campo. Entende?
Então, ela quando se vibra fala... no campo dos espíritos inferiores ali, seria isso?
Aí ela acaba abrindo essa energia para poder estar
sem
querer, para estar aberta para esse processo. Então, assim, vários casos de depressão que eu já atendi, eu percebi que havia um processo muito de obsessor no meio. Ou seja, né, ela baixa essa frequência vibracional a ponto de ficar negativa, triste. Então, não é só uma questão de balela que você precisa estar pensando positivo para as coisas acontecerem. Você está abrindo campo para outras coisas. Acreditando ou não acreditando. Lembrando que o quê? Que as nossas sinapses acontecem de forma elétrica.
Uhum.
E aí, quando você baixa, tudo que a gente fala é tudo frequência, energia e vibração. Então, a gente vibra em hertz. E aí, quanto mais baixa essa frequência, culpa, vergonha, medo, tristeza, tem frequências muito baixas.
Entendi.
Então, você abre um campo para poder, né, você ser, entre aspas, né, ser tomado por essas energias. E isso pode ser impregnado em casa, tem pessoas que não desprendem da matéria, querem ficar apegado às coisas e tudo mais, né? Aí, algumas pessoas veem ou não veem. E aí, onde a gente pode detectar? Através do pêndulo, através né, de outras ferramentas que a gente consegue, né, identificar essas questões mais espirituais.
Falando em ferramentas, você trouxe várias ferramentas aqui, inclusive essa, a Ouija.
Isso.
É uma das que eu mais gosto e conheço, assim,
olha.
Né? Mas você trouxe o pêndulo também,
isso,
né? Que inclusive, quando eu te convidei, eu falei assim, nossa, Adriana, você trabalha com pêndulo. Eu lembro de um filme, não sei se você assistiu, Mari, que é um filme que chama Sobrenatural, ela usa um pêndulo, mas é um tipo de pêndulo automático, é um tipo de pêndulo que, enfim, eu não sei como que ele funciona. Mas eu lembro que ela fala que é um pêndulo, que ele fica balançando para os lados e vai analisando a energia do local. Esse daí é um... são dois pêndulos? É um pêndulo? Como é que funciona?
Então eu trouxe aqui para o pessoal ver que existem três, assim, os mais comuns, né? Existe o de madeira, existe esse de metal e existe o de cristal, né? Esses dois aqui são os que eu mais utilizo. Por quê? Primeiro porque a pedra, se ela cair e quebrar, já perde parte da funcionalidade. Você já não consegue mais ter aquela percepção de energia, tá? O pêndulo de madeira, ele é muito mais, dependendo, ele consegue pegar vibrações mais baixas. Como ele é muito leve, então dependendo você consegue trabalhar. Então assim, só para você ter uma ideia. O pêndulo você precisa trabalhar, como é que fala? Programar ele. Uhum. Então, quando eu pego ele inicialmente, né, eu posso trabalhar uma limpeza. Quem gosta de limpar energia, a gente pode limpar enxofre, por exemplo, né? E eu preciso programar ele primeiro. Então, eu vou perguntar. Pode olhar que meu dedo, minha mão tá aqui, tá totalmente parada. Eu vou perguntar para ele, para que lado é o sim? Para que lado é o sim? Para que lado é o sim?
Oh, horário. Melhor.
Tá?
Você viu que mudou ali, né?
É que ele fica...
Um pouquinho. Tá conseguindo focar, Mai, com o pêndulo? Você quer que ela levante um pouquinho mais? Tá, mas dá, né? Pra, aí onde ela tá, dá? É. Beleza.
Aí agora eu pergunto o contrário. Pra que lado é o não? Pra que lado é o não? E aí o que que acontece aqui? O meu já tá programado pra sim, pra horário e não anti-horário. Mas pode ser que em alguns casos possa ser diferente. Cada um vai fazer a sua programação do pêndulo, tá? Então não é uma coisa que seja 100% fixa.
Tá, mas aí a minha pergunta, já te interrompendo porque eu preciso saber. Seria um espírito que está movendo ele, então?
Não.
Não?
Não. Aqui existe uma captação, tá? A gente tem, o pêndulo, ele é um intermediário entre o seu inconsciente e a sabedoria universal.
Tá. Eu não posso falar que é uma energia. Também não.
Na realidade, através da psicocinesia, eu posso movimentar o objeto. Só que na hora de eu fazer perguntas, eu procuro não colocar o meu pensamento naquilo. Tá? Então, a energia daquela resposta, ela é como a comunicação do seu inconsciente com a resposta que você precisa, trabalha esse movimento. Aí vai mover uma energia para poder trazer essa resposta.
Tá.
Tá? Aí, depois que eu programo ele, aí o que que eu posso usar? Perguntar se o chakra Zamaru tá alinhado, eu posso ir de um em um e descobrir se tá alinhado, se é uma coisa que eu posso usar. Eu posso descobrir
se... Tá alinhado, eu já te adianto.
Ah, é?
Então tá bom.
Eu quero ver.
A gente mede a energia dos lugares, então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma casa, né? Às vezes, numa casa, você tem um vizinho lá, ou então uma parte da casa pega a rua, que tem muita energia puxada. Então,
isso influencia
tudo, né? Exatamente. Então, e consigo, é lógico, é só pergunta. Se eu quiser perguntar se tem alguma influência espiritual ali no momento, eu posso perguntar.
E aí ele vai dando esses comandos, né, pro sim.
E aí ele vai responder sim ou não pra mim.
Sentido horário, não, sentido anti-horário.
É, e aí a gente consegue fazer esse trabalho pra identificação, porque o pêndulo é um instrumento da radiestesia, que, por exemplo, através da mesa radiônica, eu consigo depois identificar. É lógico, aqui são sugestões, mas eu posso perguntar aqui, por exemplo, essa pessoa, aí eu conecto a pessoa, nome, data de nascimento, e eu vou perguntar, olha, essa pessoa está influenciada por energia telúrica? O que é energia telúrica? É energia que vem do chão. Ah, essa pessoa está sofrendo influência, por exemplo, do desequilíbrio de íons, quando ela tem gente que funciona melhor no frio do que no calor, Aí a gente consegue identificar todas essas coisas.
Eu sofro no frio.
E aqui a gente também tem a pergunta. Existe influência de outras, né, vidas? A gente coloca aqui, no caso, como influência SF, que é seres fora da parte carnal, né? Aí aqui eu posso fazer essa pergunta.
Só para as pessoas entenderem, para eu entender também. Como que é o nome dessa
aqui, mesa? Aqui é a mesa radiônica, né? Existem diversos tipos de mesa. Tá. Essa aqui foi eu que pedi para desenhar, porque quando eu vou atender alguém, eu preciso entender se ela está sofrendo só de um processo físico, mental, espiritual, energético, e é que eu consigo descobrir. Se ela tem energia telúrica, ela está sendo influenciada também pela energia ou do trabalho dela ou da casa dela. E quando ela abre e baixa essa vibração, ela abre campos para várias coisas. Tem pessoas, por exemplo, isso já aconteceu, eu encontro alguém e fala, nossa, encontrei fulano, depois que eu encontrei fulano, fiquei ruim, né?
Fiquei pesado.
É. A gente fala isso, deu uma energia. A gente costuma falar, deu uma energia pesada.
E aí essas coisas vão dando resposta, por exemplo, a pessoa vai na sua casa, a planta murcha, o cachorro acontece X, então são os primeiros a receber essa energia. E aí a gente consegue identificar através da mesa onde está essa energia. Tá.
Eu ia te perguntar, né? Acho que até pra gente falar dos outros elementos, né? Uhum. Então, geralmente, as pessoas te procuram pra quê? Assim, são assuntos, temas, angústias e dores diversas. E a partir do que ela leva pra você, enfim, conversando com ela, você vai definir qual desses elementos e objetos você vai usar. E depois você me fala também quais são os direcionamentos. Ela precisa voltar com você. Dependendo disso, você fala, olha, eu recomendo que você faça, não sei, uma terapia, que você faça isso ou aquilo. Então, explica aí pra gente como...
Tá.
Quais são, assim, os assuntos aí
que eu falo você, que, né? Eu faço quase tudo, né? Aquelas assim, né? Então, quando a pessoa me traz uma questão, então ela normalmente tem um... Porque tudo é provocado por emoção, né? E sentimento, né? Então, ela me traz uma questão. A gente vai trabalhar a parte mental, a gente pode trabalhar a parte energética, né? Eu só não entro profundamente na parte espiritual, tá? Mas aí quando isso, vem uma intuição muito forte que às vezes me avisa que aquela pessoa precisa trabalhar nesse sentido. Aí eu tenho parcerias que eu faço indicação, tá?
É engraçado então... isso pra mim, porque parece que tudo é espiritual do que você tá falando. Eu tenho essa impressão.
É, impressão, né?
Não sei se às vezes os seus clientes ou suas clientes têm essa impressão. Mas quando você fala assim, eu não vou entrar muito na parte espiritual. Pra mim, tudo isso é espiritual e não é.
É porque não é questão... então vamos entender o que eu defino, tá? Então eu tenho uma parte física, sou corpo, mente e espírito. Então eu tenho um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento.
Tá?
Se eu mudar o pensamento, eu posso mudar a cadeia. Mas tem gente que só de mexer na parte mental pode melhorar ou não, porque ela é a mais determinante. A parte energética, quando ela melhora um pouco e não melhora o todo, eu vou investigar. Então, qual a diferença do parapsicólogo? Ele vai buscar trabalhar a causa. Tá. Eu trabalho com regressão de memória, com hipnose, com radiestesia. Então, eu trabalho todas essas coisas.
Meu sonho é ser hipnotizado, aqueles.
Quando você quiser, mas vamos fazer.
Meu sonho.
Bora fazer.
E tem a questão, Daniel, de voltar nas vidas mesmo com hipnose?
Eu faço também...
regressão?
Na infância, sei lá.
Eu faço regressão de memória e faço de vidas passadas, tá?
Meu pai, que incrível.
Dá pra fazer vários podcasts, não tá entendendo?
Dá pra fazer vários, uma temporada com a Adriana.
Então, assim, tudo que eu fui estudando, eu fui testando comigo. Então, quando eu fiz a parapsicologia, e aí o que aconteceu? Começou a desencadear a parte energética. Agora, pra você poder entender, é isso que eu quero te explicar. Então, eu trabalhei meu mental, né, dentro das programações que eu tinha, e comecei a desenvolver simultaneamente as técnicas que a parapsicologia ensina. E a cada pessoa que eu ia atendendo, eu ia tendo percepções diferenciadas. Vou dar um exemplo. Fui num programa e falamos, me perguntaram, dá pra fazer técnica de PNL pra esquecer que foi traído, por exemplo? Tá, aí vem a pessoa lá, beleza. Aí a gente fez a técnica pra poder ajudar. E eu percebi, porque eu tenho uma percepção de quanto tempo ela funciona. Então, minhas terapias são rápidas, entre 4 e 8 sessões no máximo. É muito difícil alguém passar disso.
Ótimo.
Então,
isso.
E aí... Aí a pessoa senta na minha frente e pai começa a me contar, né, e tal. Aí daqui a pouco eu viro pra ela e falei... Aí eu falei assim, você confia em mim? Aí a pessoa fala, confio. Então, eu posso fazer a técnica que você vai te ajudar, mas eu sinto que tem algo mais profundo. Aí quando eu entro no espiritual, que alguém... Vamos entender o espiritual. Você fala muito em Egum, né? Você fala muito em obsessores e tal e tal. Então, existem espíritos que eles... entendem que eles ainda precisam de matéria. Então, existe uma negociação no plano espiritual onde são feitas ofertas para esses espíritos para eles fazerem mal para alguma determinada pessoa, tá? Essa é a informação que eu tenho. Não mexo com essa parte. Aí a pessoa senta na minha frente e fala assim, então, foi feita alguma coisa para atrapalhar teu casamento.
Mas aí você tem essa percepção, você consegue ver isso?
É isso. É como se alguém falasse para mim. Entendi. Aí eu falo assim, olha... Eu tenho uma indicação, vou te passar para essa pessoa e eu já te certifico aqui. Eu não vou falar absolutamente nada sobre a sua história, tá? Aí essa pessoa chega lá, a pessoa só fala nome e data de nascimento. Aí a pessoa passa tudo que está acontecendo e confirma e às vezes até aprofunda mais essa história que eu percebi, que eu senti. Eu só sei que é espiritual, que foi feito alguma coisa para trabalhar a vida dela. Beleza.
Entendi.
E aí... esse processo é feito lá. Já teve gente que tinha chegou no consultório que não conseguia cruzar a perna, Daniel. E eu sentia que era espiritual. E aí depois a pessoa conta, olha, realmente, aí essa já sabia que tinha sido feito, e contou, falou, ninguém quis pegar meu caso e tal.
Mas que mesmo... engraçado, mas a pessoa não sabia que ela tinha algo espiritual, ela não conseguia cruzar a perna e ela não sabia.
Não, ela tinha um diagnóstico, a medicina deu um diagnóstico pra ela. Ela sentia dores, ela não cruzava a perna, ela não amarrava o sapato.
Gente.
E aí eu falei assim, eu posso fazer. Ele insistiu, quis continuar fazendo hipnose, mas também foi na indicação que eu passei. E aí, eu acompanhei o processo, que na última sessão ele agachou.
Olha!
Então, você entendeu? Era corpo, mente, espírito. É isso que eu tô te falando. Entendi. Existia uma influência ali, que entendi. Essa eu não entro diretamente, mas eu tenho parceria que eu indico nesse sentido. Então, o que eu tô te falando de espiritual? Alguém que negocia no plano de lá. Entendi. Eu não faço essa parte.
Ah, entendi.
Tá? Então, essa negociação eu não entro no meio.
Você só tem a percepção.
Eu tenho a percepção.
Tem algo aí, isso, eu te indico tal pessoa. Vai lá primeiro, depois você volta aqui.
Isso. Entendi. Aí, com ela, eu consigo trabalhar. Hipnose, regressão. Eu consigo entender, harmonizar ela a parte energética. Ajudar a harmonizar ela, a casa dela, o trabalho dela, né? Entender o quanto essa influência de outras pessoas pode estar vindo para ela. Ensinar proteção, trabalhar várias coisas nesse sentido. Tá? Então a gente consegue harmonizar várias coisas com ferramentas. Por exemplo, agora, a ferramenta do pêndulo, a ferramenta da bola, a ferramenta da Ouija, por exemplo, eu indico quem quer aprimorar essas percepções, né? No sentido de melhorar a vidência, de melhorar a intuição. Porque se você tem uma boa intuição, você toma melhores decisões. Né? Então, toda essa parte de percepção que a gente tem dos potenciais psíquicos, né? O próprio Edu que você falou, ele trabalha como ele fala de potencial psíquico, ele fala outro, é tudo a mesma coisa, tá? Então, esses fenômenos, a gente pode trabalhar ele com essas ferramentas. Então, o que eu percebo, cada vez mais, eu tô 11 anos atendendo pessoas. E aí eu só falo assim, só não me chama de louca, tá? Às vezes é a primeira vez que a pessoa tá me vendo. E aí ela realmente descobre, ela vai atrás. Uma vez eu peguei um caso muito louco, foi um casal... E aí, daqui a pouco, não me pergunte como isso aconteceu. Aí tá aqui o cara, totalmente fechado, ele queria provar que ela tava louca, sei lá.
Ele foi só pra falar assim, tá insistindo, você vai não acreditar em nada disso aqui.
E aí ela falou que... Aí ela tem muita mediunidade, ela falou que entrou em contato, porque ele foi criado por uma tia, mas a mãe dele era falecida. E aí ela começou a falar que a mãe tava muito triste com o processo deles, tal, tal, tal. E ela captava essas coisas da mãe que já era falecida. Ah, daqui a pouco sentiu um negócio aqui do lado vai falar assim, pronto, confirmou tudo. E assim, e ela ia falando que tava muito triste com o processo dele e tal. E aí eu falei que também tinha influência, encaminhei. E aí, tudo que a pessoa falou pra ela, falou, ele tá sob o processo de trabalho espiritual e tal, a gente vai tirar e ele vai voltar e vai falar... Que quer voltar e tal, não sei o quê. Então, você quer, a decisão é sua, tá? Beleza. Tá bom, ela me mandou um vídeo do cara chorando, pedindo perdão pra ela. Depois
Então
depois de ser desfeito esse processo. Mas ela também, o dela tinha mental, né? E num dos processos de regressão, ela incorporou.
Incorporou um espírito.
Alguma entidade, o que foi. Beleza, aí que eu tô assim, quem tem medo, aí que eu tô falando. Não, você tem que ter medo dos vivos, né? Então, é lógico, tem todo aquele processo que a gente vê de filme e tal, não sei o quê. Eu converso com a entidade, vou lá e falo, olha, então, agora eu preciso ajudar a pessoa que tá aqui. Você dá licença, eu vou precisar fazer meu trabalho.
E existe, né? Já existiu alguma resistência? Não vou dar licença.
Ah, no caso dessa moça teve um pouco. Eu falei, você volta outra hora, porque agora eu preciso fazer hipnose com ela.
Né? É muito educada.
Te ajudar, né? E tal. Você
né? Falou da Ouija. A Ouija, ela é um jogo... pelo que eu conheço, mais espiritual, totalmente espiritual, que você conversa com espíritos, que você, né, tem umas histórias bem escabrosas e assombrosas de Ouija. Por exemplo, o próprio filme do Exorcista, ele começa com Ouija, só que na história real é um menino de 14 anos, né, que a tia dele ensina ele a jogar, depois ela morre e ele começa a tentar se comunicar com ela e fica possuído, né, pelo demônio e tudo mais. E você me falando do Ouija, que você usa ele como técnica também para ajudar, como que é isso?
Então, a gente tem que entender que a gente tem uma capacidade psíquica muito forte. Quando a gente utiliza a Ouija para vidência, para coisas que a gente queira saber, a gente utiliza a junção de pelo menos 4 pessoas, tá? Pode fazer com menos? Até pode, tá? Então, sempre que a gente orienta para a pessoa desprender de crenças e etc e tal, e a gente, todo mundo coloca a ponta do dedo, ou aqui, como é um espaço menor, a gente conseguia fazer com moeda. Tá?
Coloca então, a moeda em cima do tabuleiro isso. E cada um põe, todo mundo põe na moeda. Dedo
é,
na moeda.
E aí, o que a gente trabalha ali? A psicocinesia da intenção. Então, todo mundo firmando no pensamento, a gente coloca uma única pergunta para as quatro pessoas para poder responder aquela pergunta, né? Quando eu dei exemplo que na última eleição foram aparecer as iniciais do presidente atual. Então, o pessoal estava lá vendo que ninguém, eles sabiam entre eles que ninguém moveu o dedo.
Peraí, você falou que antes da última eleição, isso há 4 anos, vocês utilizaram a Ouija e ele deu as iniciais?
Isso, a gente fez perguntas que a gente sabia, uhum. E coisas que a gente sabia a resposta e coisas que a gente não sabia a resposta, tá? Então, na última eleição presidencial, que ainda não tinha acontecido, deu as iniciais JB, né? Então, até é engraçado que essa semana ainda veio a foto de lembrança para mim, né? Pelo Google, né? E mandei para um amigo meu. Ele falou, você lembra que deu JB? Eu falei, tá vendo? Eu lembro. Né? Então ele mesmo confirmou isso.
Vocês fizeram para essa próxima eleição? Não?
Ainda não. Não, mas a gente pode fazer, né? Reunir uma turminha aí e a gente poder fazer.
Tô ansioso para saber. Né? Bom, se bem que as pesquisas estão mostrando já, né? Parece que o Lula tá na frente. Mas vamos ver, né? Podia fazer. E o Adriana, então aí você utiliza do Ouija para isso com as pessoas e demora muito, assim? São horas, são dias, várias
não,
sessões?
Não, o que acontece? Essas técnicas, eu tenho um curso, né, que eu tenho a junção todo o primeiro ano do curso da pós-graduação, a gente tem falando sobre os fenômenos e técnicas para a gente poder aprimorar, né? Então eu peço até, né, trouxe até aqui um baralho, né, para a pessoa entender. Quem sai, tem gente que saiu jogando carta de lá. Eu não dou curso de tarô.
Tá.
Mas o quê? Pra ela aprimorar essa evidência, essa percepção, o que a gente tem que aprender? Sair disso aqui, Daniel. Tá? A gente tá muito ligado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve. Então, o dia que eu sair dessa percepção, eu consigo desenvolver melhor essa capacidade psíquica. Um dos exercícios que a gente faz, que a gente brinca, fala que é a leitura do coração. Eu sento, por exemplo, eu posso chegar aqui na Mara e colocar a mão e falar assim, posso ler seu coração? Posso.
Ler o coração.
Como é que é?
Nunca ouvi. Como é que
pelos batimentos.
Como é que é ler o coração?
Por exemplo, eu não a conheço. Então, eu vou pôr a mão sobre o peito dela, né? E deixar, a gente pede para fechar os olhos e falar tudo que eu sinto dela. E o que eu sinto dela não tem nada a ver com a estrutura física dela.
Ai, eu fiquei curioso agora.
Isso,
Mari.
A gente faz parte. Então, assim, qual que é a ideia? O que a parapsicologia te incentiva? A sair desses 5 sentidos. Porque o fenômeno é tudo que eu consigo ir além disso. O que é fenômeno paranormal? Tudo que eu não consigo dizer se eu vi, ouvir, sentir o cheiro, o gosto.
E o que você consegue ver pela leitura do coração, assim, por exemplo?
Características físicas. Então, por exemplo, hoje existe a técnica da fisiogonomia. Eu conheço um pouquinho de leitura da leitura de rosto. Mas muita coisa é percepção, né? A gente vê que ela é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa meiga, carinhosa, que tem um coração bom.
Sim.
É extremamente inteligente. Só vira de lado pra eu ver uma coisa.
Qual lado? Dois?
Aí, não, ela é uma pessoa, assim, ela pensa bastante, ela pensa muito antes de tomar uma decisão. Mas à medida que ela pensa bastante, ela também toma decisão. Ela não é uma pessoa que fica retraída e parada, tá? Então a gente percebe por traços dela, né, e percepção.
Ela... eu quero que ela faça, eu quero que você faça uma minha agora, Adriana. Dá pra fazer?
Vendo?
Aí você, não, pobre, viu, queridinho? E eu sempre peço. Gente, eu nunca ouvi falar. Como que é? Tem a leitura do coração e do rosto,
A
isso?
Do coração eu não tinha. O do rosto, não
eu
sei
nunca,
se eu alguma coisa
nunca
ouvi
falar,
rosto,
primeira vez
mas...
na minha vida.
É que esse é um exercício que eu ensino no curso, já justamente por conta disso, pra você desenvolver essa percepção, porque se a gente ficar só preocupado com a matéria, com aquilo que eu tô vendo, que eu tô pegando e tal, você vai seguir por um caminho sem descobrir o que tá além disso.
Cético,
daí quando vocês falam aí de outras dimensões, vidas paralelas, a própria apometria, ela fala muito. Por exemplo, às vezes eu tô aqui e a minha consciência tá presa em outro lugar. A apometria, ela mede isso pra saber onde tá a tua consciência. Porque às vezes a gente não tá conseguindo, sabe aquelas situações que você parece que você não vive o presente?
Sim.
Tua consciência tá em outro lugar.
Ah, tô com a mente em outro lugar, né?
Que a gente fala, que é a mente, mas quando pela apometria a gente consegue identificar onde que tá a consciência dela. Tá presa num mundo paralelo, onde acontece simultâneo ao nosso, e ela não consegue viver o agora. Então, a apometria é uma das coisas que ela faz, levanta e trabalha nesse sentido também, né?
Faz a leitura do meu, não
vai,
esqueci,
você não. Vai ficar com ciúmes. Ah,
você consegue olhar faz, meu Adriana. Rosto e fazer uma leitura igual você fez da Mari em mim, ou precisa, eu preciso tirar o boné aquele?
É que se tirar o boné, é melhor. Se tirar o boné, fica ajuda mais.
Olha lá, ele, ó. Você tá cheio de entradas. Esse dia eu fui ficar com o boy, ele falou, pode tirar o boné, eu sei que você é careca. Eu falei, eu não sou careca.
Você não é careca mesmo.
É. Ele pensa mais que você ainda.
Ai, nossa, meu Deus, isso é verdade.
É. Muito, 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 muito. Tá? É, você é uma pessoa extremamente inteligente. Você tem que trabalhar com coisas que não exijam chefias.
Gente, é incrível. É incrível.
É isso aí.
Tá?
É isso aí, Adriana.
É, então você é bastante curioso, determinado. Tem coisas que... E você, a hora que você põe na cabeça, ah, ninguém tira. De
nem jeito, eu mesmo.
Não,
eu sofro
não.
Com isso, Adriana.
É, sofro.
Nem eu mesmo. Falo, não eu quero mesmo. Mais falar nisso, mas eu vou fazer.
É. Deixa eu virar de lado pra ver uma coisa.
Olá, desse?
Qualquer um deles, deixa que eu veja o seu alinhamento da...
Esse é meu, ah, esse é meu lado mais...
Seu melhor, melhor mais fotogênico, melhor, né?
Você fica aqui na câmera.
É. Você pensa muito, mas você é extremamente um cara de muita, muita, muita atitude. Você fala, ah, eu vou fazer e faço agora. E às vezes pode ser nem ser bom pra mim, mas se você deu sua palavra, já era, você faz.
É sobre isso.
E tem coisas, né, uma particularidade aí, tá?
Vamos falar. Manda.
É, existem coisas, até não sei se de você mesmo, mas você que você tenta não transparecer. Depois aí, depois, se você quiser, depois eu te explico.
Fala,
melhor. Então, existe, você tem um traço no seu rosto, no sentido que você prefere guardar, falar menos e tal. Talvez a própria essência do Daniel, talvez nem você mesmo conheça. Então, tem coisas que você precisa descobrir. Tá? Ai, mas assim, você...
Misterioso.
Ele tem um lado misterioso. Por isso você gosta de coisas ocultas.
Tenho.
Também. Por isso você se interessou bastante por esse
duas
mundo.
Duas coisas que eu falo. Sempre fui uma criança viada e mística.
Tá vendo?
Sempre.
E tá tudo bem. Esse é você.
Eu fiz projeção astral, você tava falando... Eu fiz não, né? Eu sofri uma projeção astral com 5 anos de idade. Eu lembro até hoje.
Olha,
eu subia numa escada, meus pais dormindo, eu saía, eu vi, eu tô vendo aqui na minha frente, o quarto azul, meus pais dormindo, e aí tinha uma escada, e aí eu ia subir, e aí eu abria o teto assim, ó. Aí depois eu caí, no que eu caí eu acordei assim, eu falei... E eu olhei e não tinha nada assim. Eu lembro até hoje. Gente, que incrível. Como é o nome dessa leitura de rosto? Leitura de rosto daquele?
É, uma parte é intuitiva, a outra... Mas existe um estudo chamado fisiognomia, né?
Fisiognomia.
Que através... Isso, que aí através dos traços a gente consegue identificar algumas coisas nesse sentido. E a gente conhece, percebe melhor sobre as pessoas,
gente,
né?
Mas que incrível. Isso vai virar um corte até incrível. Leitura
dia,
de
né?
coração
no
e
trabalho
leitura.
Com seus chefes, com os...
Mas eu queria que antes da gente terminar, pra gente terminar, você...
Ah, fazer... já tá terminando?
Não,
como
agora,
assim?
Não,
ai,
não.
Que susto!
Mas
passou
gente...
muito rápido!
Antes da gente terminar, eu queria pedir se você pudesse fazer uma leitura de coração ou em mim ou na Mari, pra gente ver na prática como é que é.
Tudo
mas
bem,
depois, daqui a pouquinho.
Eu ia falar, Daniel, duas coisas, pra explicar. A lua de cristal.
A lua de cristal.
A bola de cristal. Xuxa, gente.
A bola de cristal, né?
E também, se você consegue, eles podiam atender os nossos, né, o pessoal que tá na fila.
É.
Se eu queria que eu te mandar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, precisa de data de nascimento, nome.
Como é que você precisa?
O que você precisa pra você...
Fazer uma leitura da pessoa.
Ou se fizer alguma pergunta, porque eles sempre gostam de participar nesse sentido, não é?
Tá, a gente consegue conectar através do pêndulo, a gente consegue... É que aqui não vai dar tempo da gente fazer coisa rápida, mas a gente, através do pêndulo, a gente consegue responder perguntas, né?
Uhum. E só te pergunto, você não precisa saber nome, nem data, nada.
Não, mas pode falar o nome e a data de nascimento só pra eu poder captar energia, né? Só pra eu poder captar energia.
Então quem tiver pergunta... Então, manda pergunta.
De preferência, perguntas fechadas.
Objetivas.
É,
fechadas,
que
ela fala, são objetivas, né?
Tipo, a minha
tipo, vou conseguir um emprego esse ano.
Algumas coisas eu consigo, tipo, vir aqui através de tempo. Tempo dá pra gente pegar pela radiestesia. E dá pra a gente pegar de sim ou não. Tempo
muito
dá pra
bonita
poder,
essa
tá?
mesa. Antes de você falar da bola de cristal, da lua de cristal, que a Mari falou. Teve uma pergunta aqui muito boa, que agora eu não tô achando, mas eu lembro, que perguntaram se dá pra fazer contato com espíritos através de TV ou rádio, pela energia da TV ou do rádio. Eu já vi algumas experiências nesse sentido de botar a mão na TV, deixar chiado, ou no rádio que você ouve. É possível isso? Você tem algum conhecimento?
Outra frequência.
Você já ouviu falar isso? Frequência de rádio e TV?
E o que acontece? Como essas energias, elas funcionam através de uma frequência, dependendo da capacidade psíquica dessa pessoa, ela consegue se conectar, né? Porque tudo é frequência, tudo é energia, frequência e vibração, lembra? Então, dependendo de como está o estado dessa pessoa, por exemplo, às vezes não é a TV, não é o rádio, é o quanto essa pessoa está sofrendo na sobrevivência pela desencadear aquele fenômeno. Lembre-se que a mente desencadeia esse processo, a atuação sobre a matéria.
Cara, eu tenho uma coisa muito louca que você falou agora. Você está me desbloqueando muitas memórias hoje.
Olha que beleza.
Eu sempre fui um jovem, um adolescente, que sofreu muito bullying, porque eu me achava feio e falavam que eu era feio e eu acreditava que eu era feio. Eu sempre acreditei que um dia eu seria bonito, muito bonito, pegaria quem eu quisesse.
Ai, que delícia, hein? E pegou.
E eu cheguei nessa fase.
Olha, isso mesmo. Tá certo.
Isso é mente? Eu me assusto com isso, porque eu sabia que um dia eu ia chegar num nível... Não que eu me ache um Brad Pitt, não. Eu sou muito mais bonito. É louco. Brincadeira. Não que eu me ache o suprassumo da beleza. Mas hoje, eu lembro de uma seguidora minha, falou assim pra mim. A vida foi uma fada madrinha pra você. E foi mesmo. Mas eu sempre... Meio que fiz a minha... Como é o nome daquilo que a gente fica falando?
Conversando.
Repetição, afirmação.
A repetição, afirmação é o... Ai, tem um nome pra isso. É o lei da atração, né?
Que é a lei da atração? Tá? Então vieram e falaram assim... Ah, criaram uma crença em você e colocaram... E você poderia ter ficado chateado e ficado frustrado o resto da vida. Ou você poderia tomar uma decisão.
Eu fiquei muito puto e falei assim... Um dia eu serei bonito. Muito. Isso aí. E aí, o negócio chegou. Esse dia chegou.
Sensacional.
Hoje eu pego caras que eu falo, meu Deus do céu. Se o meu eu de 15 anos visse o eu de 35...
Você fala, uau!
Valeu a pena esperar.
Então, entenda que a nossa mente, ela tem uma escala. Existe, se você colocar no Google, aparece, coloca assim, escala de emoções. Então, as frequências mais baixas são culpa e vergonha, né? Uma é 20, outra é 30 hertz, tá? Então, como que a gente começa pequenininho lá na barriga da mãe, e aí você absorve já lá do contexto e vem trazendo todo esse processo, tá? Então, primeiro você é fruto, primeiro é fruto de pai e mãe. Até os 7 anos e meio, você sofre influência da mãe. De 7 e meio a 14 e meio, você sofre influência do pai, né? Dos pensamentos e sentimentos deles. De 15 anos em diante, você é resultado das suas próprias emoções e sentimentos, tá? Só que tá lá o lixinho emocional do pai e da mãe.
Muito. Isso. E fica lá.
Fica lá no porão. E aí, o que vai acontecer? Ou você vai continuar repetindo aquelas crenças e padrões que você trouxe, que foram embutidas pra você, que viram suas crenças limitantes, ou você vai começar a fazer esse movimento. Então, falaram pra você que era feio, e falou assim, não, então você é bonito, tá? O feio deixava você numa frequência baixa. Só que a partir do momento que você, como a mente não diferencia o real do imaginário, você sai da culpa, você sai da vergonha e começa a elevar. À medida que seu sentimento vai melhorando, que você vai crescendo, as frequências mais altas são alegria, felicidade, tá? Lógico que a frequência mais alta é a iluminação, é 1000 hertz. Mas se você começar a vibrar acima de 400 hertz, você já começa a entrar numa vibração positiva.
Isso,
e aí, o tal da lei da atração é isso. Não é só pensar, não adianta pensar, eu quero um carro,
Não, mas isso era muito forte em mim. E não era uma coisa que eu planejava. Eu ficava assim, não, eu vou ser... Mas eu sabia dentro de mim. Igual uma outra coisa também, o Pedro falou aqui, ó. Dani, você apenas se equilibrou emocionalmente. Não fale do que você não sabe. Porque eu vou te mostrar uma foto de antes e depois você vai falar... Caralho, mudou.
Você equilibrou pra caramba,
não,
se ela falar,
mas
Pedro.
A vida me deu. Outra coisa que eu tenho nisso também é a questão com a minha profissão. Sempre quando eu comecei minha faculdade, eu falei, eu vou trabalhar nessa área. Custe que custar.
E
eu trabalho.
Tá vendo?
Eu vivo disso há muito tempo. Muitos dos meus amigos de faculdade foram pra outra área, migraram e não... Mas eu sempre falei. E não é uma coisa igual você falou, que eu planejo. Eu sabia, parece que eu sabia. Eu sabia que isso acontecia. É uma coisa estranha, parece que eu vejo lá pra frente. Por isso que eu sei que quando eu morrer, eu vou no saque lá do céu. Eu falo,
ele seguiu a intuição dele. Então ele desenvolveu. Então assim, se você já tem hereditariedade, isso já vem forte. E cada vez que você... a afirmação, ela também programa, né?
Eu queria saber quem é esse hereditário, quem é a Dona Maria,
você vai encontrar,
que foi minha bisavó, meu bisavô, às vezes meu bisavô que foi magro, eu não sei, né?
Vê com a sua mãe, com a sua avó, que vê com a minha você mãe, vai chegar.
Minha mãe vai falar assim, tá amarrado, que é
Eu ia te perguntar, o que é esse vibrar, então? Esse vibrar, é isso, fazer isso que o Dani fez, de, enfim, afirmar, que exercícios ou o que eu posso fazer para vibrar?
Ouvi uma
nessa
música
frequência.
Em 600 Hz, aquele, né? É, porque às vezes é bom, né? Eu durmo
com
música só
isso.
Acima de 600 Hz. Pra...
Existem frequências específicas, né? Que já são desenvolvidas em Hz, que vão trabalhar, né? Então, lembrando que o quê? A nossa mente, ela tem gama, beta, alfa, teta e delta.
É incrível.
Tá? Então, assim, por isso que eu falei, por isso que a parapsicologia...
Por isso que eu trouxe um cerebrinho aqui,
isso,
né?
Pra gente entender... Então nem
vamos usar o cérebro,
Nem falamos exatamente disso, né? Porque se a gente for... Isso aqui ainda é uma analogia que foi feita, tem
eu
gente que fala...
Um
que
emoji em 3D.
Tem gente que fala que isso aqui já tá em desuso, mas eu acho que ainda é muito interessante, né? A gente tem o que a gente chama de cérebro trino, né? Que a gente vai ter essa parte, né, primeiro aqui, que é a que a gente fala que é a reptiliana, né?
Amarelinha.
Que é a parte que vai trazer o quê? Trabalhar a nossa sobrevivência. Então, você vê, todos nós temos... Todo ser vivo tem programação de sobrevivência, né? Então, isso aqui que vai nos proteger... Para manter vivo. Então, é isso aqui que é acionado no caso do fenômeno paranormal.
Deixa eu ver esse outro pedacinho. Essa é a amarelinha.
Isso, aí a gente tem essa parte sobrevivência.
Tudo bem eu tocar, porque tem gente que não gosta que toca nos... Tem gente que traz coisa aqui, a gente fala, deixa eu ver. Tira a mão. Tudo bem.
Aí a gente vai ter essa parte aqui do sistema límbico, né? Que vai
trabalhar
as nossas emoções, tá. né?
Deixa eu mostrar para a câmera.
É, só para o pessoal entender, né?
Vermelhinho.
Isso, e a gente tem essa parte aqui que só o que o ser humano possui, que é essa parte que é a cerebral, que a gente tem nos raciocínios, isso, né? Então, por isso que fala que, na realidade, existem várias divisões e seria a base, né, primordial para a gente poder entender. Mas onde são provocadas essa parte de fenômenos, né, são desencadeadas é pelo reptiliano, né? Porque é a nossa sobrevivência, né?
Sim,
isso,
total.
Então, por isso que então aqui... internamente, né, a gente sabe que existem as nossas frequências que vão provocar o que a gente chama das ondas cerebrais.
Uhum.
E essas ondas cerebrais vão trazer o quê? As emoções, os sentimentos, eles têm essa vibração. Então, a mente é como se ela for... A lei da atração é isso. O que tem dentro de mim... Então, você falou assim, é só ouvir o hertz lá positivo. E o teu lixo emocional? Uhum. Tá? Então, essa parte do subconsciente, ela tem que ser conhecida para quê? Eu posso pensar positivo, mas se ele não tivesse... o quanto esse lixo emocional atrapalhou ou ajudou ele.
Uhum.
Tá?
Sim.
Então, aí o pessoal fala assim...
Um trabalho em conjunto.
É, um trabalho em conjunto, né? O quanto você... né? Vamos falar de relacionamento, por exemplo. Né? Padrão, normalmente, de homem...
Tocou num assunto meu agora que não dá certo. Relacionamento.
Aí a gente entra nesse
quadro. Mas é que eu não quero.
Se você fizesse isso daí, ó, vou...
Então, mas em tudo é assim, ó. O que tem programado no seu subconsciente, ele vai fazer os links pra trabalho, pra... escolhas pessoais, profissionais, de filhos. Então, tudo isso a gente estuda para poder entender. E aí, se isso gera um sentimento negativo, então, quando eu penso em, sei lá, prosperidade, me dá uma sensação o quê? Que eu não mereço. Esse não merecimento é o quê? Uma vergonha, um culpa, um medo? Então, tem uma frequência baixa. Então, é só para você entender que uma coisa está ligada na outra.
Sim.
Então, esse sentimento gera numa frequência e quando eu limpo esse lixo emocional e começo a colocar coisas novas, aí eu consigo vibrar mais alto para poder atrair mais coisas. Né? Só que o quê? Mesmo que eu não faça uma terapia, ou mesmo que eu não faça assim, você colocou uma questão muito do afirmar para você, as afirmações funcionam muito, tá? Elas programam. A imaginação também programa. Aí você falava, eu via lá na frente.
Eu via.
Uma mente não diferencia o real do imaginário, você trouxe.
Você
não
trouxe.
Não interessa.
Não, mas tem cada coisa, assim, se eu for pensar, esses dias aconteceu uma coisa também, vou contar rapidinho. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava muito de terror, por isso tem o LendaCast e tudo. Eu lembro que tinha o Castelo dos Horrores no Play Center. Não. E eu lembro que eu vi, eu falava, nossa, isso aqui é lindo e tal, tal, tal. Eu falava, nossa, eu queria ter um desse, eu queria fazer um desse. Aí esses dias, uma coisa parece boba, né? Mas o dono, o cara que projetou o Castelo dos Horrores, começou a me seguir no Instagram. Aí eu falei, feliz. Meu Deus, eu tô traindo tudo. E são coisas, ô, Adriana...
Você vai ter o seu castelo
que eu, não, mas são coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle, eu não planejei isso. Eu não cheguei e falei, ah, eu vou planejar. Tem gente que planeja, né? Escreve no espelho, tal, tal, tal. Eu não... Mas na minha cabeça tá funcionando ali, ó. Tá funcionando. E as coisas estão chegando, as coisas estão vindo. Então, quer dizer, é real vibrar alto, né? É real, é quase exato.
Mas aqui,
né?
Que acontece, igual, às vezes você não tem um planejamento, mas quando você faz isso, você vê que você fala com tanta naturalidade, com tanto gosto, até essa brincadeira você faz aí, trevosa e tal. Isso provoca em você um sentimento que vibra alto. Talvez você não siga numa linha exatamente, ó, vai ser isso.
Sim, não, é isso, exatamente.
Tá? É isso que eu tô querendo te mostrar, mas quando você faz isso gostando, você vibra alto. Tá? E aí eu vou te falar, pra mim foi uma questão de missão quando eu entrei nisso, e foi muito engraçado, porque quando eu apareci a primeira vez na televisão, vieram me perguntar, você tem assessoria? Eu falei, não tenho assessoria.
Você falou uma coisa interessante agora, lembro que uma vez eu falava aí, eu falei isso pra uma convidada, eu falei, você falou uma coisa interessante, a pessoa, só agora que eu falei interessante? Não, entenda bem. Mas você me lembrou que você falou antes de começar, que você falou que você viu na bola de cristal que você estava conversando com um monte de gente, depois você foi na palestra e se concretizou isso, né?
Isso. Um dos exercícios que a gente faz no curso, e que eu também, na pós-graduação, né, que eu fiz, eu também ensino no curso de parapsicologia, da gente trabalhar a vidência através da bola, né? Então, assim, vamos entender que a nossa mente entende muitas simbologias. Tá? Eu, Adriana, quando eu fiz o exercício, a gente tem que fazer concentração, a gente tem que baixar a frequência. Você falou, demora. Os exercícios, normalmente, cada prática, a gente deixa pelo menos 30, 40 minutos. Ah, pra quê? Tá. Pra dar tempo de baixar essa frequência.
É um processo.
Isso. Por quê? Porque os fenômenos são aleatórios, espontâneos. Normalmente, quem vive isso com tranquilidade no dia a dia, chega uma hora... Por exemplo, o cara que vai ler tarô, ele gosta daquele tarô, ele gosta daquele ambiente, ele cria toda uma atmosfera ali, onde ele desenvolve e manifesta melhor a paranormalidade dele também, tá? Através da bola, que não foi direcionado nada. Eles pediram pra gente trabalhar, observar, e a gente coloca outras coisas para poder ajudar. Põe vela, né, e trabalha uma luminosidade baixa. E aí pode ser simbólico, tá? E a gente tem algumas simbologias que podem trazer informações sobre aquilo que ela tá vendo. Mas lá eu tinha... Não sei porquê. No intuito ainda nem sabia como é que eu ia fazer com aquele curso. E eu me via falando para muita gente.
Isso na bola de cristal.
Na bola de cristal.
E como que é essa visão? É uma visão... eu sei que é difícil explicar as visões espirituais. Mas a bola de cristal, eu sei que você falou, essa daí é cristal mesmo, é pequenininha. Você falou que quanto maior você consegue ver, melhor, é isso?
É, porque assim, na realidade, o que acontece com a bola de cristal? Vocês podem ver aqui que ela tem algumas... como é que fala? Característica assim, como se ela tivesse quebradinha por dentro, tá?
Rachadinha,
mas ela,
né?
Mas na época eu lembro que eu escolhi a que eu encontrei mais límpida. Ela, quanto mais límpida, mais cara, né? Porque ela vem muito, a natureza muito perfeita, né? É lógico, e ela vai variar o valor. Na época foi o valor, foi o tamanho que eu consegui comprar, né? Mas quanto maior...
Ela é carinha.
É, mas teve uma oportunidade de um dos cursos que... eu dei, o rapaz tinha uma verdadeira grande. O pessoal ficou louca. Que custava R$8.000, eu acho, alguma coisa assim, na época, né? Agora não sei, não imagino quanto tá. Ele falou, posso trazer minha bola? Eu falei, claro, fica abusado. Quando ficou, todo mundo queria a bola.
Gente, que incrível.
Então, assim, aí é lógico, com a frequência certa, a gente cria, tem todo esse trâmite, né? Aí a pessoa fala, ah, Adriano, mas eu sentei em cima, lá olhei a bola e não aconteceu nada. Tem todo um preparo, a gente tem que preparar a sua mente para esse processo.
É, nada na magia é isso, né? Ah, eu vou olhar e vi ali.
É,
não.
Que a gente tem essa impressão de vir assim, chegar e já...
É, precisa chegar nesse estágio, então aí precisa... Por isso que a gente fala que o fenômeno é aleatório, espontâneo, ele não marca horário, né? Sim. Então você pode até ver, depois quando você conversar com o Edu e tal, ele também faz um preparo, quando ele fazer alguma coisa nesse sentido. Então tem isso.
É porque a bola de cristal, ela é muito lúdica há muito tempo.
Isso.
Né? Eu nasci nos anos 80, 85, entreguei minha idade agora. Então nos anos 90, galera, eu sempre via comerciais de pessoas... brincando com a bola.
Desenhos,
sim, né? Sim, que faz aquela coisa.
Se não me engano.
E eu não entendi. Lembra do pica-pau que tinha um jacaré que ficava voando pra jacu? Tô vendo na bola de cristal que vem um pica-pau. E aí, então ela foi muito lúdica. Então eu cresci com a ideia da bola de cristal. E pra mim ela é a coisa
futuro,
mais...
Né? Porque ela sempre mostrou nesse mesmo...
E ela serve exatamente pra ver o futuro, é isso.
É, ou então outros avisos, não exatamente futuro. Pode acontecer de você se ter percepções do momento também, tá? A gente fala, quando a gente fala em vidência, não exatamente é uma premonição, tá? Então, isso que a gente tem que ter essa percepção. Então, eu tenho... existem, por exemplo, um fenômeno chamado claripercepiência. O que é isso? Foi o nome que foi dado pela linha que eu estudei, que é uma linha científica, então ela juntou a clareaudiência com a visão e no exato momento que está acontecendo. Sabe quando você tem essa percepção, tipo, nossa, sente fulano, aí parece que... Aí você vai ligar, aconteceu alguma
coisa...
Aconteceu
algo,
isso.
Sim.
A claripercepiência, ela fala sobre um fenômeno que está acontecendo no exato momento. Então, não é o futuro.
Entendi.
Tá? É o presente, então, ela pode pegar do presente também. Entendi. Então, aí é que fica dependendo do que precisa de vir de avisos, né? Pra essa pessoa.
E quando quando eu te convidei pra vir ao LendaCast, você me falou dessas cartas, né? Carta Zener, né? O nome
Carta
dela.
Zener.
Zener. O que são essas cartas? Você falou que elas são cinco símbolos, é isso?
Isso.
Diferente? Acho que tem um repetido aqui, tem dois quadrados. Ah, é tá. Isso? Qual é o quinto símbolo que falta? Tem a esfera.
Ah, essa aqui, ó.
A estrela. Isso aqui é uma água.
Uma
ondinha.
É, tá? Só pra gente entender.
É carta Zener.
Isso.
É Z-E-N-N-E-R, né?
Isso, Zener. Isso. Só pro pessoal entender.
Dá pra ver, Michael? Dá pra ver.
Existem três linhas de parapsicologia, três escolas principais, tá? Uhum. Então a gente tem a católica, a espírita e a científica independente. Catolicismo vem naquela questão de combater o espiritismo, entendendo que para o espiritismo a manifestação paranormal depende de uma incorporação, tá? O catolicismo hoje vem mudando, mas tinha uma visão muito daquela coisa, né? A gente respeita muito a questão do Padre Quevedo, foi um precursor no Brasil com relação a isso. Mas ele
Isso
não existe e tudo mais. A linha científica veio para mostrar a verdade sobre a fenomenologia paranormal. Então, nos Estados Unidos... Teve o pai da parapsicologia científica que ele percebeu através de testes, aí ele fez uma coisa de teste. Então, tem gente que briga. Parapsicologia, ela é ciência ou ela não é ciência? Em 53, ela foi definida como ciência. Mas existe ainda a universidade, né, na Califórnia que eles trabalham, existe ainda um instituto que trabalha com essa comprovação através de várias coisas. E a carta Zener, o Zener era um parceiro, né? Nesse sentido, que ele percebeu que a gente poderia, através de estatística, comprovar a fenomenologia paranormal. Para a gente comprovar premonição, né? Para a gente comprovar a clarividência, a pós-cognição, que é uma coisa do passado, então como eles faziam. Então, a gente, no curso, a gente faz isso e vê as estatísticas, tá? Então a gente coloca várias pessoas e. A gente trabalha, por exemplo, telepatia. Vamos supor aqui, Daniel. Se eu pego uma dessas cartas, você sabe quais os símbolos, tá? A gente facilita nesse sentido, ó. Existem esses cinco símbolos. Aí, escondido, eu pego um. E aí eu só leio ele, vejo qual que é, vou trabalhar ele mentalmente, mandando esse sinal para você. Porque dentro da telepatia, a gente tem, às vezes, um bom emissor ou um bom receptor, ou os dois, tá? Uhum. E aí a gente faz os testes com essa simbologia sem a pessoa saber que carta pegou. E ela capta aí a gente descobre quem que é o bom emissor, quem é o bom receptor, e a gente vai fazendo esses testes. Então, eles desenvolveram para poder fazer isso. É muito legal, né?
Incrível.
Aí a gente consegue fazer esses testes para poder a gente ver o quanto a pessoa tem facilidade. Quanto mais ela vai fazendo, melhor ela vai ficando nesse processo, né?
Eu quero fazer para ficar, junto, sabe, igual aquele meme que você tem um laser no olho. Ah, pode mandar. Incrível, carta Zener, né?
Foi desenvolvido pelo Carl Zener, né? Isso foi nos Estados Unidos, eles desenvolveram essa ferramenta como desenvolvimento psíquico e também para levantar estatísticas sobre o fenômeno.
Incrível demais. E você tem outros símbolos aí, né? Outros objetos,
aqui,
né?
Não, esse aqui é que é o baralhinho.
É, do baralhinho. Esse daí é o quê? Essa é uma pulseirinha? Não, aquela ali, a pulseirinha.
Não. Isso aqui
é do celular dela. Isso é do seu celular. Eu pensei que era.
É
um parece.
É que a minha amiga fez pra mim, ela colocou um olhozinho grego.
Eu
não sabia que ela sabe, né?
O pessoal coloca olho grego nos comentários. Fala assim, não atrai essa energia pra mim.
Minha amiga já me deu um e falou que quando você tá num lugar que tem muita, sei lá, uma energia, falam assim, tá sentindo inveja, mandando alguma... algo ruim pra você, ele...
O olhozinho que dá uma
quebra
trincadinha.
Ou abre. A minha pulseira já abriu duas vezes. Em dois ambientes diferentes. Mas assim, não foi de quebrar. A bolinha assim, eu falei, acho que a bolinha
agora
tá frouxa,
entendeu? Agora eu vou contar uma coisa interessante também, sabe? Porque assim, existem as... Eu falo que a natureza é muito perfeita. né? Uhum. O Theta Healy mesmo entende que existem 7 planos. A gente tem o animal, o vegetal, a gente tem... Nós estamos na terceira dimensão, né? Que a gente fala, né? Então, a natureza é muito perfeita onde o cristal, as pedras, existem as pedras específicas utilizadas para proteção. Então, teve um rapaz que eu senti que eu percebi que ele pegava muita energia, ele ficava muito esgotado. Ele falava, poxa, mas eu fico esgotado. Eu falei, mas para onde você trabalha? Eu falei, ah, eu trabalho com TI. Eu falei, não, tudo bem, é uma coisa que desgasta e tal. Mas onde fica seu trabalho? Ele, então... Meu escritório fica lá, o pessoal fica debaixo do... Em cima do cemitério do hospital.
Ah, eu pensei que você ia falar no Joelma.
Você que trabalha no...
Eu falei pra ele usar uma pedra preta, que normalmente as pedras pretas são proteção. A pedra estilhaçou. Então, assim, qual a questão do objeto como proteção? A energia vai primeiro para o objeto. Tá? Pra depois vir pra você. Então, quando a pessoa tem, assim, uma energia muito aberta e não sabe trabalhar isso, às vezes eu indico alguma coisa nesse sentido pra poder facilitar.
Tanto que ela tá lá, eu não arrumei ainda, não fechei, assim. Tá vendo? Tá.
Mas
tá
agora
lá,
eu quero saber pra que tanto olho grego nesse celular aqueles, né? Tem energia no celular, muito bem.
Alguém mandou pergunta?
Adriana, a gente tá chegando ao final, mas foi incrível. A galera tá aqui, ó, tá falando aqui, deixa eu ver. Porque hoje eu tô tão...
Você nem
emocionado,
deu pessoas,
a galera, ó,
olha só.
O Splock 13 falou, bacana,
rápido, Adriana, rápido, né? Parece que não.
É, o Splock 13 falou assim, ó, bacana o vídeo hoje, muitas leituras assim, vejo algo parecido no kardecismo.
Uhum.
Patrícia Santos, que demais esse podcast revelador, hein, Daniel Pires, quero também, quem não quer.
Ninguém fez pergunta.
Quem não quer. A Cherry falou assim, a fita vermelha no braço esquerdo faz o mesmo efeito, mas hoje a galera não tá com pergunta, porque
vermelha.
Hoje tem tanto conhecimento aqui, Fia, que nossa senhora.
Que é aquela fita do, sei lá, do Senhor de Bonfim.
Guilherme Souza falou, depois dessa eu vou fazer uma coleção de cristais.
É,
eu ganhei
só
umas pedras semana passada do Antônio Augusto. Você não veio? Ele trouxe várias pedras.
Ai,
ele me
Dani,
deu
eu
três
precisava
pedras.
De uma pedra.
Ele me deu três
pedra
pedras.
Uma pedra rosa e uma outra que eu esqueci o nome.
Muito que bem. Ô, Adriana, vamos fazer a leitura de coração? Eu fiquei muito emocionado.
De quem que você quer que eu faça a leitura
de coração?
Ah,
você que escolhe. Olha pra nossa cara e vê quem merece.
Que você tá... Não, vê o que você tá sentindo, né? Você...
É porque eu quero fazer na... Eu quero ver na prática. Aí você vai ter que... Você quer
vamos perguntar pro pêndulo pra ver qual dos dois
pergunta
vai?
Pergunta isso.
Vamos
perguntar pro pêndulo.
Ai, meu Deus.
Pra qual dos dois a Adriana
foca
vai fazer a leitura
pêndulo,
de coração.
Foca no pêndulo, Michael.
Porque eu fiquei emocionado com essa leitura.
Eu devo fazer a leitura do coração para...
Daniel e Mari.
Então. Tá, não, vamos perguntar um por um pra gente saber. Eu devo fazer a leitura do coração para a Mari, sim ou não? Eu vou até fechar meu olho. Ih, Mari.
Deu sim?
Não. Eu devo fazer a leitura do coração para o Daniel, sim ou não?
Sabe por quê? Depois a gente fala.
Sim.
Depois a gente
mas aí
fala.
Depois aí eu faço a dela.
Não, mas, ver, não mas é porque
problema.
A Mari...
Você
quer?
Não. É você.
Porque hoje você
a
falou...
gente tem que respeitar o pêndulo.
Então vamos. Então eu vou até aí, você...
Você quer ver
até aqui? Não, eu vou até aí, porque aí você não precisa sair do seu microfone.
Vamos lá.
Então puxa a cadeira, põe sentadinha aqui, tira aí, aí você já vem...
Cara, que incrível, ele fez assim, ó, no meu...
Não. Por quê? Eu vou falar por quê? Porque você,
depois,
antes de vir, você falou assim, eu não quero nada hoje, hein? Assim, tá bom então.
Você já falou?
Pra você.
Não, eu vou te explicar depois.
Tá
é
bom?
Porque sempre o Dani, vai Mari, nananã, pergunta não. Aí, eu fico assim. Aí eu falei, não, Daniel, hoje acho que eu não vou perguntar nada.
Tá aqui, Michael.
Tá, tá tranquilo?
Beleza.
Não é pessoal, viu, Adriana? É uma outra coisa.
Não, eu sei que não é pessoal, mas é
com
você falou, eu não quero nada.
É... Porque não quer mais saber, Adriana.
Olha pra mim. Eu posso fazer a leitura do seu coração?
Pode.
Tá? Então, eu vou pedir só pra você deixar ele receptivo. E que eu possa fazer essa leitura agora com tranquilidade, tá? Se você quiser ficar de olhos fechados, aberto, eu vou fechar o meu. Que eu prefiro olhar internamente, tá bom? Dá licença. Pode colocar tua mão aqui, tá? Tranquilo. Tem as coisas que eu mencionei, a gente fez um pouco da questão da fisiognomia. Você é uma pessoa que busca tanta resposta. Você consegue dormir? Você é extremamente acelerado. E assim, e você tem, lógico que você faz o que você ama, você é comunicador e tudo mais, né? Pelo pouco que eu te conheço aqui. Mas o seu coração está buscando uma coisa que você ainda não sabe onde encontrar. Não sei como te dizer isso. A percepção que eu tenho é que é isso que você faz você acordar todo dia. É essa emoção, essa percepção de que existe uma busca. Você já conseguiu muitas das coisas que você queria. Você é um cara, assim, bem realizado. Essas coisas que você falou, né? É totalmente verdade o que você está falando. As pessoas têm uma empatia muito grande porque sente você uma verdade. O que você fala com as pessoas aqui no ar é porque você traz uma curiosidade que muita gente tem e não tem onde buscar. E elas têm uma empatia muito, muito, muito grande com você. Mas você ainda tem algo que a sua alma busca, o seu coração busca, que faz com que você acorde todo dia. E eu tenho a percepção que você vai encontrar isso nesse tipo de trabalho aqui. Vai vir alguém que vai trazer uma informação para você, que você vai falar, é isso. Eu gosto disso que eu faço, mas ainda tem algo que vai fazer ainda mais sua alma e seu coração vibrar muito mais alto do que você já vibra hoje. Foi basicamente foi isso que eu senti agora nesse momento. Nossa. E você precisa achar isso e não vai demorar.
Tá perto. Incrível, Adriana. É incrível. A gente até se emociona. Então todo o caminho é certo. Gente, olha. Deixa eu colocar as bolsas dela de volta.
As bolsas.
Gente do céu.
E ela, Adriana, fica emocionada, Adriana. Você muda.
É que é gostoso, porque o coração
incrível. O coração não, dele vibra tudo tão forte. É tudo isso. Às vezes eu me pergunto assim, porque eu fico tão encantado com a magia, com as espiritualidades, com os estudos, de tudo, aqui no podcast, com vários convidados que vêm. E eu sempre me pergunto assim, será que o que eles estão me falando, eu tô aceitando tudo porque eu tô emocionado? Mas cada vez mais, cara, de verdade, assim, de todos que vieram aqui, ninguém nunca errou. E todos falam, não a mesma coisa que você, mas no mesmo sentido. Uhum. É exatamente isso. Existe algo que eu estou buscando que é muito grande. Às vezes eu nem falo para as pessoas.
É muito maior.
Eu nem falo para as pessoas porque eu tenho medo de não dar certo. Fico, deixa eu ficar quietinho aqui, porque vai que não dá certo eu me frustro. E você falou uma coisa que é muito real. Tudo que eu quis na minha vida, eu já tenho, já sou muito realizado. Isso se vier, mas, é tipo lucro. Mas eu sei que vem. Mas quando vem alguém e me fala essas coisas na minha cara...
Eu nunca vi leitura nenhuma sua.
Não, a gente se conheceu hoje. É. Eu conheci a Adriana pessoalmente hoje. O máximo que a gente falou foi pelo WhatsApp, né, Adriana?
É.
E, cara, é muito incrível, Adriana. Nossa, eu adorei o nosso bate-papo. Eu saio, cada vez mais, eu saio daqui revigorado desse LendaCast. Pelo amor de Deus.
Primeira vez que eu vi o Dani, assim... emocionado.
Não, eu fico muito emocionado, porque você falou assim, realmente assim, sabe, o que...
Você tocou no...
É incrível essa leitura de coração. Como é o nome? Tem um nome específico?
Não, científico, porque você tem que sair daqui. Você tem que sair dessas percepções, entendeu? Então, assim, eu procurei buscar a sua essência. Eu não fiquei olhando pro teu externo. O externo, a gente conversou alguma coisa aqui e tal, mas sim. Assim... Mas aqui eu saio dessa... É isso que as pessoas precisam entender. O potencial psíquico que existe nelas não tá nos sentidos, tá além de... Isso é baseado no fenômeno paranormal, tá? Então, as percepções essas sensoriais, elas nos trazem muita informação. O dia que eu sair disso, eu vou ver. Aí eu vou ver... lembra daquele filme que o cara hipnotiza lá o rapaz pra ele só enxergar a essência das pessoas?
O Amor é Cego?
Basicamente sim. Isso.
É o Tony Robbins.
O Tony Robbins que faz essa parte da hipnose, né? Então, você vê que ele só enxerga o quê? A Guinea Patrol ali naquele momento.
E as pessoas também, outras pessoas que são amigas dela ou que estavam em volta... Também, muitas pessoas, no final, você vai ver, nossa...
Hoje em dia, esse filme tem... O pessoal fala que esse filme tem muita coisa problemática, né? Pela questão da gordofobia, né?
Mas eu sei.
Mas a essência do filme é exatamente essa. Ele vê o que a pessoa é e aí ele imagina do ideal de beleza dele, né?
Sim.
Ele acha bonito uma mulher magra e tal, então ele vê uma mulher que é gorda, magra, né? Na coisa dele, né? Porque é bom pra ele, né?
Então, quando eu saio desses sentidos, eu consigo ler a sua essência. Por isso que a gente fala que é a leitura do coração, mas é uma coisa simbólica, mas no sentido de eu despir dessas percepções
simbólico.
E enxergar mesmo, né, enxergar
assustado.
A sua alma.
É incrível. É tão nítido e claro que até assusta. De verdade, assim, me dá um... Meu Deus, ela está lendo. Tira a mão daqui, você está vendo demais. Sabe, é gostoso, mas é tudo...
Que bacana.
Tudo verdade. Não falo isso aqui para... Ai, não, depois eu vou terminar. Falar, não, é tudo... Não, acertou em Em tudo, Adriana. É incrível. E obrigado pela sua vinda aqui no Lenda Cast.
Eu que agradeço.
Obrigada.
Tá vendo? A gente pode trazer e fazer mais coisas. Não deu tempo nem de atender o pessoal.
Foi incrível.
Né?
Ai, a galera...
Isso aqui, você vai voltar.
Vai voltar. Já tá convidada pra voltar. Se o pessoal quiser te achar nas redes sociais, como que te encontra? Você tem o quê? Facebook, Instagram?
Tanto que o pessoal quiser de...
Tico Teco.
Agora tem até... Eu entrei no TikTok e falei assim, tinha até no TikTok, né? Não, mas assim, tem o reprogramesuamente.com.br, que tem links para tudo. No Instagram, que o pessoal costuma usar bastante, né? Adriana para psicóloga.
Eu gostei que o seu arroba é adriana.b, né?
Isso.
Eu amei esse nome. Parece nome tipo uma rapper americana. Adriana B.
Isso foi através de um mapa numerológico vibracional.
Você achou esse arroba?
É um senso. Depois eu te mando um videozinho do trabalho que ele faz. É bem sensacional. Uma parte é análise numerológica e outra parte é intuitiva para ele descobrir a frequência do teu nome, como você vai vibrar, descobrir sua...
Nossa, preciso muito disso.
Quero.
Preciso muito disso. Patrícia Santos falou aqui, ó, leitura da alma incrível. Guilherme Souza falou, nossa, quero fazer a leitura do meu coração.
Queria Caio Castro.
Então, ó, se vocês procurarem a Adriana no Instagram, é adriana.b.
Mas coloca Adriana para psicóloga.
Adriana já te encontra. Inclusive, se você quiser encontrar, eu já marquei ela lá nos meus stories. É Dampires Lenda. @DampiresLenda. Eu quero fazer isso já para dar certo. Adriana, quer deixar algum recado, alguma coisa? Só quero dizer que eu amei sua participação aqui. Já está convidada para voltar.
Volto. Eu quero só dizer para todo mundo que o seguinte: todos nós temos um potencial psíquico, né? Aquilo que eu falei, uns mais, outros menos. Mas não acredite só em tudo que você vê. O dia que você acreditar de verdade na sua intuição, ela saiba que ela é a sua melhor amiga. E ela vai te ajudar muito.
Ah, incrível. Incrível. Eu tô numa fase meio agnóstico, assim. Não quero acreditar. Eu não falo que eu tô numa fase ateu, porque eu brigo com as entidades. Não acredito em vocês. Mas aí minha mãe fala, mas você tá gritando com ela? Você acredita, você só quer brigar. Eu falo, é verdade. Eu só quero brigar.
Tá vendo?
Muito que bem. Muito obrigado, Adriana. Mari, obrigado por essa noite. Você gostou?
Obrigada, adorei. Muito obrigada.
Você não quer que faça a leitura do seu coração hoje?
Eu
não.
Em off.
Não, porque antes da gente vir pra cá, porque eu sempre jogo a Mari no fogo, entendeu?
Tá vendo?
Aí eu cansei, entendeu?
Porque assim. Aí eu falei assim: não, Daniel, dessa vez hoje eu não vou perguntar.
Mas foi o pêndulo que falou.
O pêndulo que
respondeu. Eu deixei.
Olha o pêndulo. A leitura do coração não começou no coração, começou no pêndulo. Vai que o Daniel vai acertar. A parte que eu mais gostei dessa leitura de coração é que ela falou. Não vai demorar. Então eu quero que o Réveillon de 2023... Aqueles, né? Muito que bem, Trevoso. Obrigado aí, Patrícia Santos. Obrigado, Splock 13, atrás do Sobrenatural. Maiara Oliveira... Pedro, obrigado. Acho que o Pedro foi embora. Márcio Rossoni, obrigado, Márcio. Márcio é meu amigo. Manda um beijo pra Vivi. Faz tempo que eu não vejo vocês. Vocês já foram pros Estados Unidos? Falaram que iam ver a Anabelle lá nos Estados Unidos. Quero ir com vocês. Obrigado a todos que participaram. Dri, obrigado de novo.
Obrigada, que agradeço. Passou muito rápido. Passou muito rápido.
Essa é a minha reclamação com o Daniel.
Tá? Daqui a alguns dias... pra ela mais faz 4 horas. Tá vendo? Daqui a uns dias nós teremos os cortes no @DampiresLenda e aí eu vou marcar todo mundo. Então, obrigado, Trevosos. Esse foi o LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Faça a leitura do coração com a Adriana. Tchau!